mais complicado entre a Carlos Cavalcante e a Inácio Lustosa. Atenção, você que passa então pelo comecinho ali da Matheus Leme, você pode encontrar um trânsito mais carregado por ali, entre a Inácio Lustosa, a Paula Gomes, Presidente Carlos Cavalcante, até a 13 de maio. Tem mais acidentes na Roberto Barroso, também no Centro Cívico, ali próximo à Prefeitura de Curitiba, entre a Matheus Leme, nas imediações da Lisímaco Ferreira da Costa, você encontra também esse acidente que deixa o trânsito um pouco mais perigoso. E na região das Mercês também temos trechos em obras na Desembargador Vieira Cavalcante, na Júlio Perneta, trânsito um pouquinho mais confuso entre Alcides Munhoz e a Solimões. Atenção, você que passa por essa região. Se você tem mais informações do trânsito, tem algo a comentar sobre o seu caminho, a sua viagem, você escreve para nós no WhatsApp TMC 419-9566-1003. Vamos com as informações do tempo agora, porque em Curitiba os termômetros estão marcando 14 graus e meio. A máxima prevista para hoje, segundo o CIMEPAR, é de 20 graus. E para amanhã temos ainda o sol aparecendo entre nuvens, mínima de 9, máxima de 21, e a partir de sexta-feira o tempo pode mudar. Mais uma vez, muitas cidades aqui do estado amanheceram com temperaturas negativas. Quem traz todas essas informações agora é o Leonardo Gomes. Mais uma manhã gelada, né, Léo?
Muito, muito, uma friaca, claro, em Curitiba, região metropolitana, 5, 6 graus, sensação térmica de 4, é muito frio definitivamente. Tivemos todos nós, você que está ouvindo, eu tenho certeza que não é diferente, saiu agasalhado de casa e assim deve seguir, até porque a gente deve ter uma noite também de temperaturas baixas, não tão baixas quanto as manhãs, é claro, mas ainda assim, aquele friozinho durante a tarde, é um calorzinho, a gente pode dizer, né? Porque devemos superar os 20 graus, ou pelo menos a sensação térmica pode chegar a isso com a presença do sol. Só que tem regiões aqui no Paraná que já são conhecidas pela friaca mesmo, braba, minha gente, pela geada, pelas temperaturas negativas. Como o General Carneiro, região sul do estado, é que registrou menos 2,5 graus, minha gente. Já em Palmas, 0,4. É muito frio, segundo os termômetros do CIMEPAR, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental aqui do estado. Entre Curitiba, Campos Gerais e a região centro-sul, as temperaturas ficaram entre 4 e 5 graus, como a gente já comentou. Até o momento, o dia mais frio do ano continua sendo a última segunda-feira, quando a sensação térmica, minha gente, chegou a menos 7,5 em General Carneiro. É muito frio, né? E pelo menos três cidades paranaenses registraram temperaturas negativas lá na segunda-feira. A semana já começou daquele jeito. O meteorologista Lisandro Jacobsen conta que o frio continua nos próximos dias, mas tende a perder força com a chegada do final de semana.
Na quinta-feira, teremos uma situação de chuva no estado. Um ar quente e úmido proveniente do centro-oeste ingressa pelo noroeste paranaense, oeste do estado, áreas de divisa com Mato Grosso do Sul e de fronteira com o Paraguai, e muda o tempo. Pancadas de chuva de forma localizada ocorrem no noroeste, oeste e centro-sul paranaense, mas também no sudoeste o tempo já muda ao longo da quinta-feira. No entanto, entre o leste e o litoral e também entre o norte e o norte pioneiro, continua com tempo estável amanhã. Não há mudanças ainda. Já para sexta-feira, aí sim, o tempo muda em todas as regiões paranaenses e volta a ter condição de chuva.
Com a previsão de alta nas temperaturas, claro, sempre muito modesto esse negócio de alta, nada de calorão ou veranico. A condição, ela acaba se tornando mais favorável para a ocorrência de nevoeiros nas próximas manhãs. Curitiba pode sim ter o retorno da chuva na sexta-feira, porém, em baixa intensidade.
10 horas 23 minutos, então essas foram as informações do tempo. Chuvinha vindo aí, mudando a situação do tempo, que está vindo por aí também, a gente vai descobrir melhor hoje, exatamente como é que está essa situação do El Niño para 2026. A gente tem ouvido muitas informações contrastantes, né? Tem também aquelas que chegam em tom alarmista. Eu já te adianto que hoje à tarde teremos informações oficiais vindas do CIMEPAR, e é claro que na programação da TMC a gente vai trazer essa informação para você com aquele compromisso, né, de mostrar tudo o que importa de uma maneira objetiva, de uma maneira pontual, correta, né, sem alarmismo, sem aquele tom extremo, mas se a notícia for ruim, a gente vai trazer também, ao longo do dia a gente vai ficar atento também ao posicionamento tanto do CIMEPAR e também da Defesa Civil em relação a essa possibilidade de eventos mais extremos causados por um fenômeno meteorológico que é bem conhecido, mas que pode vir com mais força do que estamos acostumados. Agora 10 horas 24 minutos. Manhã de operação policial também, e tem situação até inusitada. A Isabela Miranda tem os detalhes. Muito bom dia, Isa.
Muito bom dia, Ângelo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui novamente. Pois é, a gente está acompanhando desde cedinho já essas primeiras informações que estão chegando por aqui com a Polícia Civil, porque um ex-jogador de futebol profissional e influenciador digital foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira, suspeito de estelionato em meios digitais. A ação aconteceu em Pato Branco, no sudoeste aqui do Paraná. De acordo com as investigações, o homem de 25 anos aplicou golpes em vítimas de todo o país, causando prejuízos de pelo menos R$200 mil. Segundo a delegada responsável pelo caso, Aline Simadon, diversas vítimas registraram boletim de ocorrência em diferentes estados brasileiros. Daqui a pouquinho a gente traz a fala da delegada, mas entre as vítimas estariam empresários, influenciadores digitais e até mesmo líderes religiosos. Para a polícia, o suspeito usava seus próprios perfis nas redes sociais para demonstrar influência e supostas conexões com veículos de imprensa. Ele tinha mais de 45 mil seguidores no Instagram e também no TikTok, com vídeos que ultrapassam 1 milhão de visualizações. Inclusive, os policiais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão contra outros 9 suspeitos. A gente escuta agora, inclusive, também a diversas vítimas, né, que registraram o boletim de ocorrência. A gente fala como que iniciou essa operação, de acordo com a delegada responsável pelo caso, Aline Simadon.
As investigações começaram quando inúmeras vítimas, não só aqui do estado do Paraná, mas também de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Santa Catarina, Bahia e Distrito Federal, registrar um boletim de ocorrência contra este indivíduo. Então, as vítimas foram todas ouvidas e a gente acabou catalogando, vendo o prejuízo, que foram mais de R$200 mil, quebras de sigilo bancário, e também tivemos a informação das movimentações dele que ultrapassou R$3 milhões em 2 anos. Então,
bom, a delegada também aponta que quais eram as falsas promessas, né, que seriam feitas por esse ex-jogador.
Ele prometia selo de verificação das contas nas redes sociais, também prometia investimentos, né, e prometia de colocar matérias em alguns sites jornalísticos, ou seja, ele vendia a propaganda de conseguiria colocar a sua matéria, a matéria de algumas pessoas em meios, né, confiáveis no jornalismo. E nunca teria entregado, então, essas matérias, mas recebia esses valores ali de dezenas de vítimas.
Bom, então o grande resumo seria isso, né? Ele usaria aí essa influência que ele teria, né, no Instagram, no TikTok, esses mais de 45 mil seguidores, vídeos com mais de 1 milhão de visualizações também nas redes sociais, para, enfim, passar uma certa credibilidade ali, supostas conexões com veículos de imprensa, para prometer fazer falsas promessas ali, falando que iriam colocar essas pessoas em veículos de imprensa, que iria colocar o selo de verificação nas redes sociais dessas pessoas, e entre as vítimas estariam empresários, influenciadores digitais e até mesmo esses líderes religiosos. Os policiais também cumpriram 10 mandados de busca e apreensão contra outros 9 suspeitos, que são suspeitos de auxiliar na movimentação e também ocultação desse dinheiro que foi obtido por meio dos golpes. A operação aconteceu em Pato Branco, 2 vizinhos e também em Chapecó, em Santa Catarina.
10 horas 28 minutos. Agora o Leonardo Gomes tem informações importantes em relação à saúde, à vacinação. Você já trazia um pouco mais cedo, Léo, os destaques que já estão no nosso Instagram com essa informação. Agora temos os dados completos aqui para quem está nos acompanhando.
Exatamente isso, Ângelo. A gente tem mais de 50 mil doses de vacina contra o vírus sincicial respiratório aplicadas em gestantes desde dezembro do ano passado, quando a vacinação efetivamente começou a ser feita. Ela foi incorporada ali pelo Sistema Único de Saúde e lá em dezembro mesmo, no finalzinho do ano passado, quase 18 mil doses foram aplicadas. Já neste ano, o estado contabiliza 34.800, quase 35 mil aplicações, considerando a ampliação da oferta e da vacinação ao longo dos três primeiros meses do ano. Conforme balanço da Secretaria de Estado da Saúde, a cobertura vacinal superou 89% até março de 2026. O imunizante é aplicado em dose única e tem como objetivo proteger o bebê no período de maior vulnerabilidade para doenças como bronquiolite e pneumonia. Ao ser vacinada, a gestante transfere anticorpos ao feto, ao bebê, por meio da placenta, reduzindo o risco de formas graves da doença. A bronquiolite é uma das principais causas de internação respiratória em bebês no Paraná. O principal causador da doença é o vírus sincicial respiratório, uma das maiores causas de síndrome respiratória aguda grave em bebês, principalmente nos menores de 6 meses. A infecção pode gerar sintomas e começar com sintomas leves, semelhantes a um resfriado, mas em alguns casos evolui rapidamente para quadros mais graves, que podem exigir internação. Além da proteção específica contra o vírus sincicial respiratório, a Secretaria de Saúde aqui do Paraná reforça também a importância de manter a vacinação de rotina em dia, especialmente contra a gripe, a influenza, Covid-19. No Paraná, já foram aplicadas 1.300.000 doses da vacina contra a influenza, ampliando a cobertura entre os públicos mais vulneráveis. A imunização contra a Covid também integra esse quadro. A vacina está disponível para gestantes em qualquer idade gestacional e ajuda a proteger tanto a mãe quanto o bebê. A vacinação em gestantes permanece muito baixa, com índice de 29%, o que reforça a orientação para que esse público procure unidades básicas de saúde.
Obrigado, Léo, pelas informações. Daqui a pouquinho o Léo vai voltar com uma reportagem sobre as canetinhas emagrecedoras, uma epidemia, né? Você vai se surpreender com o valor que este mercado ilegal está movimentando. É um valor já bilionário. Daqui a pouco, todos os detalhes na reportagem de Leonardo Gomes. Agora 10:31, 10 horas 31 minutos. Uma rápida pausa aqui no Paraná TMC. Nós voltamos já já com mais notícias que importam para você.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$ 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GB Academias.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, Aberte e a Herp.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
Transamérica, TMC.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe. TMC.
Dez horas 35 minutos, 10:35. Voltamos. Este é o Paraná TMC até 11 horas da manhã com as informações que importam para você. Informação, entretenimento, esporte para você que sintoniza 100.3 FM e segue muito bem informado ou bem informada. 15,5 graus em Curitiba, a máxima é de 20 graus. Não tem previsão de chuva para amanhã, quinta-feira. Previsão de sol entre nuvens com mínima de 9 e máxima de 21 graus. A partir de sexta, o tempo pode mudar em Curitiba, inclusive com a chegada da chuva. Hora de atualizarmos mais destaques da nossa programação. Vamos agora com destaques do Poder Judiciário. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou a proposta que institui a nova Lei Orgânica da Polícia Civil. A medida promove uma reestruturação administrativa e funcional da corporação, buscando modernizar a atuação da Polícia Judiciária. O processo atualiza a hierarquia interna, amplia mecanismos de controle e também adequa as normas estaduais à Lei Federal das Polícias Civis. O texto também ajusta as atribuições do Instituto de Identificação para evitar conflitos de competência com a Polícia Científica. A proposta tramitou em regime de urgência e foi aprovada em duas sessões plenárias realizadas ontem.
E a Comissão de Justiça da Assembleia também aprovou o projeto que moderniza a ADAPAR com a revisão de cargos e salários. A proposta do governo do estado pretende fortalecer a fiscalização agropecuária e ampliar a competitividade do agronegócio paranaense. O projeto prevê a reestruturação das carreiras e a atualização das tabelas remuneratórias dos servidores da agência. Na Comissão de Finanças, porém, a tramitação foi interrompida por um pedido de vista para uma análise mais detalhada dos custos. O texto deve voltar à pauta nos próximos dias, após análise dos parlamentares.
Segue para a sanção do governador o projeto que cria o programa Composta Paraná para incentivar a compostagem de resíduos orgânicos. A iniciativa busca reduzir o volume de lixo enviado aos aterros sanitários em residências, condomínios e órgãos públicos. Segundo os autores da proposta, Curitiba e região metropolitana geram mais de 2 toneladas de resíduos por dia, sendo 40% material compostável. O programa pretende fomentar políticas públicas para a redução de adubos e bioinsumos no estado. A medida estimula práticas sustentáveis e ações educativas sobre a reciclagem de materiais orgânicos.
E a Assembleia Itinerante promove hoje atividades de cidadania e formação política durante a Expo Ingá, em Maringá, norte do estado. Estudantes participam de dinâmicas práticas sobre democracia e funcionamento dos três poderes na Arena da Democracia. A programação também também conta com debates sociais e orientações sobre estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher. Especialistas e idosos contribuem com sugestões para a criação de novas políticas públicas estaduais. Todas essas ações fazem parte da 41ª edição da Assembleia Itinerante, que leva o trabalho do Parlamento para o interior do estado.
E na Câmara Municipal, os vereadores de Curitiba aprovaram em primeiro turno o pagamento de auxílio alimentação para os conselheiros tutelares da cidade. O benefício terá o valor inicial de R$ 850,00 e deve começar a ser pago no mês de junho. A medida atende a uma antiga demanda da categoria e foi aprovada por unanimidade com 31 votos favoráveis. O projeto também autoriza reeleições sucessivas para o cargo, alinhando a gestão municipal com as normas federais. Além disso, o texto determina que o executivo ofereça equipes de apoio com experiência em assuntos relacionados à criança e ao adolescente.
A Câmara de Curitiba avalia um projeto para distribuir gratuitamente material escolar e uniformes para alunos da rede municipal. O programa No Lápis Está o Futuro pretende atender todos os estudantes matriculados na educação infantil e no ensino fundamental. A proposta prevê a entrega anual de kits contendo cadernos, lápis, mochilas, além de agasalhos e tênis para cada aluno. O objetivo é garantir igualdade de condições para a permanência dos estudantes na escola e aliviar o orçamento das famílias de baixa renda. Se aprovada, a lei deve entrar em vigor 90 dias após a publicação oficial pela Prefeitura.
No destaque nacional, a IP alterou o sistema de tratamento de água em sua fábrica após fiscalizações da Anvisa apontarem falhas de qualidade. A empresa adotou a purificação por osmose reversa para tentar eliminar até 99% de possíveis contaminantes bacterianos. A medida acontece após o recolhimento de lotes de lava-roupas líquidos e também lava-louças que apresentaram contaminação pela bactéria Pseudomonas. A bactéria em questão pode causar desde irritações leves até quadros graves de pneumonia em pessoas mais vulneráveis. A empresa também contratou uma consultoria global para monitorar os processos de higiene e prevenção de infecções.
E no noticiário internacional, a disputa presidencial no Peru caminha para um segundo turno entre Keiko Fujimori e o psicólogo Roberto Sanches. Com mais de 99% das urnas apuradas, Sanches mantém uma vantagem mínima de 0,1% sobre o terceiro colocado. Keiko, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, chega à fase final da eleição pela quarta vez consecutiva. O adversário Roberto Sanches é ex-ministro de Pedro Castillo, presidente que foi preso após tentar um autogolpe em 2022. A votação decisiva entre os dois candidatos está marcada para o dia 7 de junho em todo o território peruano.
No esporte, o Operário Ferroviário foi eliminado da Copa do Brasil após perder por 2-1 para o Fluminense no Maracanã. Felipe Augusto marcou o único gol do time de Ponta Grossa, sendo o primeiro gol da história do clube no Maracanã. Com a eliminação na quinta fase, o Fantasma deixa a competição com uma premiação acumulada de mais de R$ 6 milhões. O time paranaense já havia passado por 3 adversários: Betim, capital do Distrito Federal, e o Londrina.
Operário dando adeus à Copa do Brasil, lembrando que tem mais paranaenses em campo. Hoje, Coritiba e Santos com transmissão aqui da TMC, e amanhã também com transmissão do nosso time de esportes. Tem Atlético Paranaense em campo contra o Dragão, Atlético Goianiense em Goiânia. São os jogos de volta, jogos decisivos, valendo vaga nas oitavas de final. Na agenda cultural, o espetáculo teatral Leões, Vodka e um Sapato 23 será apresentado em Curitiba no dia 23 de maio. Sesc da Esquina mistura o universo circense com o drama dos animais que vivem em jaulas. Inspirada em fatos reais, a montagem utiliza a história de 4 leões famintos para propor uma reflexão sobre diferentes formas de aprisionamento. O cenário conta com pedaços de lona e sons que remetem ao ambiente russo, misturando humor e drama. Os ingressos estão à venda na bilheteria do local, com preços que partem de R$ 10 para trabalhadores do comércio, mas é também aberto ao público em geral, ingressos com preços populares. 10h43. que não tem preço popular, mas muita gente tem feito um esforço imenso para entrar na onda, é a tal da caneta emagrecedora. É claro, é um medicamento, ele exige acompanhamento médico, mas em busca de alcançar padrões estéticos, tem muita gente recorrendo ao mercado ilegal, e é um problema que de fato a polícia tem enfrentado muitas dificuldades, né, para lidar. O Leonardo Gomes traz a partir de agora uma reportagem que mostra números assustadores de como esse mercado tem encontrado raízes já bem profundas, que tornam exatamente um mercado absolutamente complexo e bilionário, né, Leonardo?
Com toda certeza. A gente tem aqui uma estimativa do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, o IDESF, de que o crime organizado pode faturar mais de 2 bilhões de reais com B de bola até o fim deste ano, apenas com contrabando de medicamentos e canetas emagrecedoras na fronteira entre Brasil e Paraguai. Estudo elaborado pela entidade aponta que os medicamentos estão entre os produtos mais lucrativos para os contrabandistas, com margens que chegam a 415%. Em paralelo a isso, está o corredor que se formou nas principais rodovias do Paraná e Mato Grosso do Sul, que fazem fronteira com o Paraguai. O estudo estima que entre 90 a 95% das canetas e ampolas conseguem entrar no Brasil, apesar da ação das autoridades. Na avaliação do pesquisador e diretor do IDESF, Luciano Barros, as organizações criminosas passaram a investir nos emagrecedores por conta do alto valor agregado e também da demanda entre os brasileiros.
O critério é puramente econômico. Os produtos com alta demanda e que têm carga tributária elevada são os principais atrativos para as facções criminosas. Além disso, para esses grupos criminosos, o contrabando gera altíssima lucratividade e penas muito brandas quando comparadas ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas. O risco jurídico é menor.
A importação de emagrecedores do Paraguai é restrita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Produtos como esses podem sim ser comprados em farmácias, mas apenas mediante receita. Ao adquirir medicamentos com origem desconhecida, o paciente coloca a própria vida em risco, já que ampolas e canetas emagrecedoras exigem refrigeração e manipulação rígida. O estudo do IDESF fez ainda um panorama geral do contrabando entre Paraguai e Brasil. A estimativa é que a entrada ilegal de diversos produtos movimente cerca de 60 bilhões de reais por ano. O volume movimentado pelo crime organizado chega a superar a própria balança comercial oficial entre o Brasil e Paraguai. Equivale a cerca de 1/4 do PIB, o Produto Interno Bruto Paraguaio, minha gente. Conforme a pesquisa, o cigarro continua sendo o principal produto do contrabando entre os dois países, respondendo por quase 39% das apreensões feitas pela Receita Federal.
Nos últimos 10 anos, o contrabando passou por forte especialização logística, com maior organização das dinâmicas criminosas. As facções passaram a operar com um custo médio de 22%, priorizando produtos mais lucrativos. Ao padronizar custos, assumiram a liderança logística ilegal, substituindo o modelo fragmentado de uma década atrás.
O estudo do IDESF aponta o PCC, o Primeiro Comando da Capital, e o Comando Vermelho como as facções criminosas que dominam o contrabando entre Brasil e Paraguai.
Aí fica claro, né, Léo, na análise desse especialista, que eles não estão nem aí se é cigarro, se é cocaína, se é maconha, se é caneta emagrecedora. Eles querem um produto que venda.
Uhum. Hoje é a caneta, mas amanhã pode ser outra coisa. Eram os cigarros eletrônicos há pouco tempo atrás. Claro que eles ainda
vapes,
são
contrabandeados.
Os vapes são contrabandeados ainda, mas agora o que está ganhando protagonismo é realmente as canetas. Fora, a gente não está nem falando do tráfico de drogas, que daí já é outro problema, outra história, mas mostra mais uma vez como essas. As maiores facções criminosas do país estão enraizadas e, lamentavelmente, inclusive, respondendo, imagina, por 1/4 do PIB.
Imagina, é assustador.
Do Paraguai, gente. Loucura, loucura.
E está claro que o dinheiro que movimenta tudo isso, né? Não existe nenhuma boa vontade nisso. E a gente está falando de medicamentos, a maioria deles, né? Sobretudo, especificamente o caso das canetas emagrecedoras, né? São compostos que precisam respeitar várias condições, entre elas a refrigeração, né? Que ela deve estar refrigerada em determinados padrões. E esses criminosos absolutamente não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com o lucro. Então fique muito atento se você recebe uma oferta dessa. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém no seu círculo, se não próximo, pelo menos com 2 elos de distância você vai conhecer alguém que tenha acesso ou faz uso desse tipo de medicamento ilegal. É importante, né, compartilhar esse tipo de informação para que as pessoas possam tomar decisões melhores e evitem também ser parte dessa engrenagem que movimenta as organizações criminosas e que no fim está abastecendo, né, o caixa de organizações criminosas como o PCC, como o Comando Vermelho, que no fim da linha acabam, né, prejudicando toda uma cadeia, toda uma comunidade, todo um país, e que está sendo, de certa forma, financiado também por esse tipo de crime que parece, né, de um potencial ofensivo menor, mas que na ponta da linha ele acaba tendo o mesmo efeito, né, que é tornar essas organizações cada vez mais poderosas e mais abrangentes. 10h49, uma rápida pausa por aqui, já já voltamos com mais destaques que importam para você. 10h49, virando relógio, agora 10h50, 10 para as 11.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você.
Quem escuta sabe.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro 0 km. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Faça seu check-up ocular ao menos uma vez por ano. Fique atento à saúde dos seus olhos. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Minuto de Bem-Estar aqui da TMC Paraná. Tudo certinho por aí? Eu sou Isabela Miranda e nos últimos dias estamos vendo o quanto os alinhadores ortodônticos garantem mais conforto durante tratamentos que antes eram super longos e muitas vezes até doloridos com os aparelhos fixos tradicionais. Conversando com a doutora Isabela Chimizo, ela me explicou sobre como os alinhadores da Clear Correct são tecnológicos e garantem eficácia no tratamento dos pacientes.
Hoje em dia, com o desenvolvimento dos materiais, com o desenvolvimento da tecnologia do software, a gente tem a capacidade de resolver maloclusões de alta complexidade. Então é importante que você consulte um ortodontista que tenha o conhecimento, que saiba desenvolver o tratamento, e é importante que o paciente também faça uma adesão ao tratamento, porque ele tem que usar o alinhador 22 horas por dia, praticamente. Então, ele tira para se alimentar e fazer a higiene. Mas, como a gente disse, ele praticamente não tem uma interferência na estética ou na sua rotina.
Se você se interessou por essa possibilidade, busque agora mesmo o seu dentista em clearcorrect.com.br.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você.
Quem escuta sabe. TMC.
Dez horas 54 minutos, 5 minutinhos para as 11 horas da manhã. Ainda dá tempo de muita notícia para você que está sintonizado em 100.3 FM, para você que acompanha a nossa programação pelas plataformas digitais. De segunda a sábado, Paraná TMC traz as informações mais importantes do dia, das 10 às 11 horas da manhã, contando com a sua companhia e com a sua participação. O seu recado chega pelo WhatsApp 41 99566-1003. 10h55, hora de atualizarmos mais destaques da nossa programação. O Paraná atingiu quase 90% de cobertura vacinal de gestantes contra o vírus sincicial respiratório, vacina aplicada a partir da 28ª semana de gestação para proteger os bebês contra doenças como bronquiolite e pneumonia. Ao ser imunizada, a mãe transfere para o feto os anticorpos, reduzindo riscos nos primeiros meses de vida da criança. O estado já registrou quase 35 mil aplicações do imunizante apenas nos 3 primeiros meses de 2026. A bronquiolite é uma das principais causas de internação hospitalar de bebês, com picos de atendimento entre maio e agosto.
E o sistema de saúde do estado também utiliza um anticorpo específico para proteger crianças prematuras e com comorbidades graves. O medicamento é destinado a bebês de até 2 anos que possuam doenças pulmonares ou problemas cardíacos congênitos. Desde fevereiro, o Paraná já aplicou mais de 4 mil doses deste tratamento diretamente nas maternidades e unidades de saúde. A Secretaria da Saúde reforça ainda a importância de manter em dia a vacinação contra a gripe e a Covid-19 durante a gestação. Atualmente, o índice de grávidas vacinadas contra o coronavírus no estado é de apenas 29%.
O programa Poupa Tempo Paraná alcançou a marca de 1.600.000 atendimentos feitos em todo o estado. O projeto centraliza quase 300 serviços públicos em um só lugar, facilitando a emissão de documentos e regularizações. Curitiba lidera o volume de procura com 370 mil atendimentos, divididos entre as unidades do Centro, Pinheirinho e Boa Vista. Cidades como Londrina, São José dos Pinhais e Ponta Grossa também registram alta demanda pelo serviço presencial. Além das 20 unidades físicas, a população também pode agendar serviços e receber orientações pela plataforma digital.
Termina hoje o prazo para pagamento da quinta e última parcela do IPVA 2026 para veículos com placas finais 5 e 6. No estado, mais de 1 milhão de proprietários optaram pelo parcelamento do tributo e precisam regularizar a situação até o fim da semana. O atraso no pagamento gera multas diárias e impede o licenciamento obrigatório do veículo para circulação. A inadimplência também pode levar o nome do proprietário para a dívida ativa e bloquear o uso de créditos do programa Nota Paraná. Amanhã vence a cota para placas com finais 7 e 8 e na sexta-feira o cronograma encerra com os finais 9 e 0.
E o endividamento das famílias paranaenses voltou a subir em abril, atingindo 86% da população do estado. O levantamento da Fecomércio aponta que após 2 meses de queda, o percentual de endividados cresceu, mas a inadimplência segue estável. O cenário no Paraná continua mais favorável que a média nacional, onde quase 30% das famílias possuem contas em atraso. Entre os paranaenses, as famílias com renda de até 10 salários mínimos são as que apresentaram o maior nível de dívidas. O cartão de crédito continua sendo a principal modalidade de débito, citado por mais de 93% dos entrevistados.
Na sequência das dívidas mais comuns no Paraná, aparecem financiamentos de veículos e parcelas de imóveis. Os carnês de lojas também foram mencionados por quase 6% das famílias que têm algum tipo de compromisso financeiro. Apesar do alto número de pessoas endividadas, o percentual de famílias sem condições de pagar os débitos no Paraná é de apenas 3,7%, índice significantemente menor do que o registrado no restante do país, que chega a 12%. O monitoramento mostra que o consumidor paranaense tenta priorizar o pagamento das contas básicas, mesmo com o aumento do endividamento geral. Mas tem notícia nacional que pode, de certa forma, comprometer também o orçamento das famílias, né?
Com toda certeza. A gente tem um momento em que o país acaba tendo todos esses impactos lá fora, reforçam a globalização do país, e aí as pessoas vão lidando como podem, infelizmente recorrendo ao crédito mais facilitado. Aí entra o cartão de crédito nessa história, se torna um aliado em momentos de crise, mas pode também ser uma arapuca, uma armadilha. Então é importante nesse momento ter cautela e realmente apertar o cinto, porque a situação não é fácil. Números que são apenas números, são apenas números, mas eles são importantes porque traduzem a realidade de muitas famílias.
Bom, e no destaque internacional, dezenas de milhares de pessoas marcharam por Buenos Aires nesta terça-feira em protesto contra os cortes na educação na Argentina. Estudantes e professores exigem que o presidente Javier Milei reverta o bloqueio de verbas para as universidades públicas do país. O governo vetou uma lei aprovada no Congresso que garantia o aumento do orçamento universitário para enfrentar a inflação. Apesar de o Congresso ter derrubado o veto, o financiamento previsto ainda não foi implementado pelo governo federal. Esta foi a quarta manifestação massiva do setor desde que Milei assumiu a presidência com promessas de cortes profundos.
No futebol, o Atlético terá o retorno de jogadores importantes para o duelo decisivo contra o Atlético Goianiense amanhã pela Copa do Brasil. Os laterais Benavides e Esquivel, além do atacante Kevin Viveiros, voltam ao time titular. Você confere tudo aqui na TMC.
Não posso ficar nem mais um minuto sem saber. Toda a rede bombou, se todo mundo postou, eu também quero esse flow. Não posso ficar, nem mais um minuto sem saber. Me ligo na TMC, que tudo eu vou saber. Me ligaria também se eu fosse você. Tudo que é trend nas telas tá aqui no trend das 11. Agora é trend das 11, TMC.
11 horas mais um minutinho. Ótima quarta-feira para você, dia 13 de maio de 2026. Ao vivo para todo o Brasil. A partir de agora, para você que estava curtindo a sua programação local, notícias da sua cidade, vamos comentar agora as notícias do mundo todo, do universo, tudo aquilo que repercute nas redes sociais. Aqui no Trend das 11, comigo Thiago Matheus em São Paulo, frio com sol. Finalmente é uma cara de outono para a capital paulista, 17 graus de temperatura. E em Brasília, na nossa capital federal, sempre com ela, Marcela Franco. Bom dia para você, Marcela.
Seu ouvinte, quarta-feira, tamo juntinho aqui no Trend das 11. Olha, a temperatura de momento aqui em Brasília tá em 24 graus. Temos um sol entre nuvens aqui, não tá aquele céu azul de sempre, não.
Temperatura um pouquinho mais amena nas principais praças aqui da TMC, por exemplo, Rio de Janeiro com 25 graus na manhã de hoje, Belo Horizonte 24 graus com muita nebulosidade, Curitiba 18 graus. Um pouquinho mais gelado, assim, quase a mesma coisa em relação a São Paulo, como a Marcela falou, 25 graus lá em Brasília, 24 uma média. Recife, que sempre aquele calor, mas nesse momento com muita nebulosidade, 29 graus de temperatura. Você participa? Você interage no nosso WhatsApp, no 119-7221-1001. Vamos juntos, então, até o meio-dia, ó. atualizando o feed, mas antes com os destaques aqui do Trend das 11.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
Às 11 horas mais 3 minutos, Transamérica é TMC. Quem escuta sabe e quem sintoniza no Rio de Janeiro 101.3 fica bem informado. Em São Paulo 100.1, no FM. Teve uma nova rodada da pesquisa Genial Quest, que ela foi divulgada hoje mesmo, quarta-feira, mostrando que no cenário estimulado de primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ele lidera com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, do PL, que aparece com 33%. Em relação à rodada de abril, Lula oscilou de 37% para 39% e o Flávio foi de 32% para 33%. Na sequência aparecem Ronaldo Caiado, do PSD, e Romeu Zema, do Partido Novo, ambos com 4%. Os demais candidatos pontuam abaixo disso, com índices entre 1% e 2%. O percentual de indecisos permanece em 5%, enquanto votos brancos, nulos ou eleitores que dizem não votar somam 10%.
Em Brasília, você acompanha a gente pelo 100.1 FM, em Belo Horizonte, no 88.7. Olha só, entrevista exclusiva à TMC, a ex-ministra Simone Tebet fez elogios a Márcio França e Marina Silva, seus rivais, na disputa pela candidatura ao Senado por São Paulo, e afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar da decisão sobre quem receberá o apoio da Frente Ampla de Partidos de Centro-Esquerda no Estado. Sim, sou pré-candidata ao Senado por São Paulo. Isso é imexível, sim, reforçou Tebet nesta quarta-feira.
Nossa entrevista exclusiva aqui do TMC 360 na manhã de hoje, quarta-feira. Recebemos a pré-candidata, portanto, Simone Tebet, está no nosso site. Daqui a pouquinho a gente repercute mais, mas vai acessando por aí, tmc.com.br, e vai sintonizando 100.3 no FM em Curitiba, sintoniza aí em Recife 92.7. Vamos falar de futebol? Destaques aqui na abertura do programa, porque o Ancelotti, Carlo Ancelotti, não vê o Neymar como um problema para a seleção brasileira e se diz pronto para a convocação da Copa. O técnico italiano garantiu ser a melhor pessoa para lidar com pressão de convocar ou não o astro por seu conhecimento sobre os atletas no geral. Daqui a pouquinho a gente repercute mais e você participa no 11 972 21001.
E o Senado aprova a renovação automática da CNH para bons condutores e mantém a exigência de exames médicos. O texto segue agora para a sanção presidencial e já já, aqui no Trend das 11, o repórter Bernardo Silva vai trazer mais informações sobre esse tema para você.
Mais um destaque para você: Polícia Federal mira grupo especializado em fraudar saques judiciais com documentos falsos. Investigação começou após mulheres serem presas tentando sacar R$500.000 em uma agência da Caixa Econômica Federal.
Cássio Nunes Marques tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, nesta terça-feira. O ministro substitui Carmen Lúcia no comando da corte e vai ter pela frente aí a organização das eleições de 2026. Em discurso, ele defendeu as urnas eletrônicas e prometeu combater ameaças ao processo democrático sem cometer excessos. André Mendonça foi empossado como vice-presidente do TSE. Ambos os ministros foram indicados por Bolsonaro ao STF e agora comandam então o Tribunal Eleitoral.
Estas e outras notícias a partir de agora. O Trend das 11 já está no ar.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
Ah, mas antes a gente dá aquela passadinha, tmc.com.br, acessa o nosso site aí, aliás, siga nossas redes sociais, @tmcnewsbr, para você ficar com o feed sempre muito bem atualizado, nosso Instagram, nosso TikTok, mas também navegue pelo nosso site, o tempo todo sendo atualizado, a notícia que importa para você, tmc.com.br, e lá na capa principal, o destaque de hoje, desta manhã, essa nova pesquisa Quest, onde Lula lidera com 39% contra os 33% de Flávio Bolsonaro, mas isso no primeiro turno. Lá tem todo um detalhe do segundo turno, mostrando inclusive um empate técnico. Também essa pesquisa, ela detalha a aprovação de Lula, que cai para 49%. Ao mesmo tempo, a aprovação subindo um pouquinho, 46%. Enfim, notícia completinha lá em tmc.com.br. Claro que a gente dá um destaque também sobre a participação de Simone Tebet. Hoje, a nossa convidada entrevistada aqui do TMC 360, elogiando a Marina Silva, elogiando o França, dizendo que o Lula ajudará a definir os candidatos. A entrevista completa, os principais trechos dessa participação dela nesta quarta-feira, está por lá no nosso site tmc.com.br. Tem notícia de economia falando da taxa da blusinha. Tem notícia do mundo inteiro, onde Macron diz que o surto de hantavírus está controlado na França. Ou seja, você fica bem informado, bem informada, né, Marcela? Acessando tmc.com.br.
Isso mesmo. E aqui no nosso Trend das 11, a gente começa então a rodar as nossas notícias para você, ouvinte. Olha só, gente, um levantamento do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos mostra um dado preocupante, viu? A aviação particular lidera o número de acidentes aéreos no país. É sobre isso que a gente vai conversar em Belo Horizonte com o Júnior de Castro, que vai trazer todos os detalhes sobre esse levantamento. Bom dia, Júnior.
A queda do avião de pequeno porte no bairro Silveira, aqui em Belo Horizonte, tem reforçado um perfil que aparece com frequência nas estatísticas da aviação brasileira. Dados analisados pela BBC News Brasil mostram que quase metade dos acidentes aéreos registrados no país envolvem aeronaves leves e de uso particular. O monomotor, que caiu na última semana, saiu do Vale do Jequitinhonha, pousou na Pampulha e decolou novamente. 3 minutos depois, o piloto informou dificuldades na decolagem e a aeronave perdeu altitude, atingindo um prédio residencial. Infelizmente, 5 pessoas estavam a bordo, entre elas, 3 pessoas morreram. Segundo especialistas, isso não significa que a aviação particular seja insegura, mas que ela opera com regras diferentes da aviação comercial. Pilotos de linhas aéreas passam por treinamentos e simuladores frequentes, enquanto na aviação privada, essas exigências são menores e dependem também do proprietário da aeronave. Ainda de acordo com o setor, a maior parte dos acidentes no Brasil está ligada ao chamado fator humano, quando há erro ou decisão equivocada durante a operação. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e a Polícia Civil aqui de Minas Gerais investigam agora o que provocou a queda do avião em Belo Horizonte.
Valeu, Júlio. Um abraço para toda a nossa equipe de Belo Horizonte. Valeu. A gente fica no aguardo de mais detalhes dessas investigações. 11h10, atualizando meu feed. Aliás, tem muita gente atualizando o feed desde ontem por conta dessa novidade. É um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, disparadamente, o Spotify. Né? Spotify lançou uma retrospectiva especial para celebrar os 20 anos da empresa, os 20 anos do aplicativo. E não mais aquela retrospectiva só de fim de ano. Ah, você não sabia? Abre seu aplicativo então, já checa por aí e manda aqui pra gente no WhatsApp, no 11 972 21 1001, pra falar pra gente qual foi a sua música, a primeira música da sua vida no Spotify. Aquela primeira que você deu o play. A gente vai fazer os registros aqui no ar daqui a pouquinho. Essa novidade batizada de Spotify 20 anos, a festa do ano ou as festas dos 20 anos, é uma experiência que funciona como, né, aquela retrospectiva mais ampliada, reunindo dados de toda a trajetória do usuário na plataforma, como eu falei, não apenas tendo que esperar aí o finzinho do ano. Então ela estava disponível, aliás, disponível desde ontem, dia 12, a ferramenta pode ser acessada pelo aplicativo mobile ou então pelo endereço para você jogar no navegador, spotify.com/20, isso, no numeral mesmo, número 20, no navegador, pode ser do seu celular, do tablet, aí do seu computador, enfim, essa retrospectiva ela mostra informações como o primeiro dia de uso do seu Spotify. O meu foi lá em 2016, e o seu, Marcela, lembra que ano que foi? Um pouquinho antes?
2014. Aí, foi em 2014.
Um pouquinho antes, já estava antenado um pouquinho antes. Mostra também a primeira música reproduzida e quantas vezes ela foi ouvida, o total de músicas escutadas ao longo dos anos, o artista mais ouvido, né, da conta, o tempo total de reprodução. Então, só para explicar e contextualizar para você, é um serviço que cria automaticamente uma playlist para você com as 120 músicas mais tocadas pelo usuário desde a criação da conta. No celular também é possível ver o número de reproduções de cada faixa, assim como naquela retrospectiva que a gente traz, que a gente mostra, né? Aquela tradicional, com os resultados que podem ser compartilhados, inclusive nas redes sociais. Aí tem muita gente postando, muita gente compartilhando. O nosso compartilhamento tá na tela, né, Marcela? Você lembra dessa sua primeira música? Lembra aí?
Eu confesso que eu fiquei surpresa, viu, Thiago? Não é uma música que eu costumo ouvir. Eu acho que quando eu baixei o Spotify lá em 2014, devia estar na moda essa Pode música ser. Que eu coloquei lá. Tanto que eu ouvi ela 24 vezes. O Spotify mostra também, além de qual foi a sua primeira música, quantas vezes você reproduziu ela, né? Eu só reproduzi essa música 24 vezes porque eu não costumo ouvir mesmo. Mas tá aí, foi interessante saber.
E no caso da Marcela, foi uma parceria aí do artista Robin Tickle com Pharrell Williams. A minha foi uma música da banda Interpol, uma banda gringa dos Estados Unidos. Enfim, é aquela coisa. 10 anos atrás, você ouviu uma coisa, né? 12 anos, 15 anos, talvez não reflete o que você ouve hoje em dia, mas eu tô curioso para saber a sua música, a primeira que tocou aí no seu aplicativo. Manda pra gente no 11 972 21 1001. Daqui a pouquinho, a gente traz o seu recadinho aqui no ar.
Agora eu comecei a atualizar aqui meu feed, Thiago, acabei de dar o F5 e apareceu, claro, um outro assunto que está bombando nas redes sociais, é a renovação automática da CNH, que foi aprovada pelo Senado. Essa renovação automática, no caso, para bons condutores, mantendo aí a exigência de exames médicos. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o Bernardo Silva, que vai destrinchar todas as informações para você agora no Trend das 11. Bom dia, Bernardo.
Bom dia. Bom dia, Marcela. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham a programação do Trend, pois é, ó, mas só lembrando, tem que estar inscrito no Registro Nacional de Bons Condutores. E aí você vai ter essa renovação. O texto aprovado no Senado chama de renovação automática, mas só que ele teve uma mudança. Na Câmara realmente seria já esse modelo instantâneo, mas por pressão do sindicato e também por parte do Conselho aí de Medicina, o Senado cedeu a essa pressão e vão precisar fazer os exames também. Então, aquele bom condutor vai fazer esses exames, que são os exames de aptidões física e psicológica, e aí então a CNH já vai estar ali renovada. Quais são as regras? Bem facinho, não tomar multa em 12 meses. É fácil, hein, Thiago?
É bem
Marcelo,
fácil.
É fácil, só algumas, não tomar.
Algumas pessoas não é tão fácil assim, mas é só você obedecer a sinalização.
É só você esforçar.
Eu confesso que o meu não tá ativo, eu não sou uma boa condutora, confesso.
E Marcela, eu confesso que eu tô nessa com você, aí. Viu? É complicado. Então é a gente se esforçar, botar realmente a consciência para trabalhar dentro do tráfego, né, que está ali, você todos os dias, no seu carro, na sua moto, não tomar infração nos últimos 12 meses, você já vai poder então participar do cadastro de bons condutores e estar aí apto para participar dessa renovação. É automática no nome, mas no caso é mais simplificada, porque vai precisar fazer os exames de qualquer forma, inclusive esses exames que vão ter o preço fixo pelo próprio órgão ali fiscalizador de trânsito do estado. Cada estado tem as suas regras, né? E além disso também ficam de fora para essa renovação pessoas com mais de 70 anos.
Sim.
E aquelas que têm algum tempo estabelecido reduzido por conta de doença ou algo assim. Fora dessa categoria, qualquer um pode participar, é só não tomar multa por 12 meses que você vai ter essa renovação simplificada.
Já aprovada, portanto, essa medida provisória, criando a renovação automática da CNH. Valeu, Bernardo. Boa informação. Valeu. Aqui, a notícia que importa para os nossos ouvintes. Valeu. Até daqui a pouquinho, porque agora a gente atualiza o nosso feed novamente e apareceu aqui a informação de Elon Musk em OpenAI, enfim, ChatGPT, tudo isso misturado. O que está acontecendo? O presidente executivo da OpenAI, que é o Sam Altman, ele rejeitou ontem, na última terça-feira, a alegação de Elon Musk de que ele, Sam, teria traído a missão fundadora da criadora do ChatGPT de servir ao bem público, e reiterou que era Musk quem estava interessado em assumir o controle da OpenAI e ganhar dinheiro com ela. Olha aí, polêmica na internet. Um acusando daqui, outro acusando acolá.
Em um processo de agosto de 2024, o que aconteceu? O Elon Musk, ele acusou o Sam Altman e também acusou a OpenAI de persuadi-lo a doar cerca de 38 milhões de dólares apenas para ver a organização sem fins lucrativos tornar-se uma corporação que busca o lucro. Pois é, então esse julgamento agora, na terceira semana, pode determinar inclusive o futuro da OpenAI e também da sua liderança, enquanto a empresa se prepara para uma possível oferta pública inicial de ações que pode avaliá-la em US$1 trilhão. Por isso que esses nomes estão repercutindo, estão sendo falados ao longo desta quarta-feira. A gente atualiza, a gente contextualiza para você.
Outro assunto que está sendo muito falado nesta quarta-feira, acabei de dar F5 e apareceu aqui para mim, gente, é sobre a União Europeia, que excluiu aí o Brasil da lista de países autorizados a exportar carne e animais ao bloco por cumprirem as exigências sanitárias sobre o uso de antibióticos na pecuária. Essa decisão foi publicada ontem e entra em vigor no mês de setembro.